Vamos agora conversar com Gilberto Guerzoni, que traz agora os destaques aqui da semana. Bom dia, Guerzoni.
Bom dia, Adriana.
Então, Guerzoni, o que podemos aí destacar nessa semana de atividades aqui no Senado?
Pois é, essa semana acabou sendo um pouco uma ressaca da semana anterior, né? A gente pode dizer assim, na semana passada a gente teve um conflito entre governo e oposição, né, na votação das medidas provisórias, um pouco como reflexo dos debates em torno da PEC 11 de 2011, que disciplina exatamente a tramitação das medidas provisórias. A oposição acabou conseguindo impedir a aprovação de duas medidas provisórias, né, esticou aí a sessão até depois da meia-noite, né, num procedimento que é muito comum no Senado americano, né? É interessante observar que esse tipo de procedimento da oposição, que é conhecido lá como filibuster, é muito comum no Senado americano, em que os senadores, às vezes, para impedir a votação de alguma matéria que eles são contrários, esticam a sessão indefinidamente, né? Existe uma característica no regimento interno do Senado americano que não cria limitações à palavra dos senadores. Isso é uma prática comum lá. E a oposição brasileira adotou um pouco esse procedimento e conseguiu fazer a sessão passada da meia-noite, e as medidas provisórias acabaram não sendo votadas, né? Não tivemos aqui o procedimento em que o senador Álvaro de Moura Andrade, presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, em 1967, fez para aprovar a Constituição de 1967, quando havia um limite de tempo parecido com esse, e dizem que o senador Álvaro de Moura Andrade mandou atrasar o relógio do plenário para que não passasse do prazo, né? Hoje em dia, com a transmissão ao vivo das sessões, né, pela TV e rádio, acaba ficando um pouco mais difícil esse tipo de procedimento, né?
É verdade.
Mas, então, houve esse conflito, né, na semana passada. As relações entre o governo e a oposição no Senado complicaram um pouco, e essa semana acho que foi um pouco para tentar voltar ao acordo, né? Com isso, a semana teve poucas decisões, né? O plenário acabou aprovando dois projetos de lei da Câmara, em que havia acordo em torno dessas matérias, mas parece que o acordo acabou avançando um pouco, né? Nós tivemos, em seguida, o final do debate dessa PEC das medidas provisórias. No debate que nós tivemos na quarta-feira, as relações estavam mais tranquilas, né? O relator, o senador Aécio Neves, anunciou a abertura para o diálogo e anunciou que ele estava disposto a promover alguns ajustes no seu relatório para tentar chegar a um denominador comum com o governo. Acabaram sendo apresentadas emendas, né? Se imaginava até a possibilidade da votação da matéria em plenário, mas a matéria retornou à Comissão de Constituição e Justiça. É possível que seja votada semana que vem na comissão, para análise das emendas apresentadas pela base do governo. Houve
agora,
três emendas.
Exato, é isso que eu ia falar com você, Rigoni. Parece que o ponto de discórdia aí, o que está mais pegando, digamos assim, é aquela comissão de senadores e deputados que analisaria previamente os requisitos de urgência e relevância de uma medida provisória.
Exatamente. Principalmente o fato de que essa comissão teria uma decisão final, né, sem possibilidade de recurso para o plenário. As duas emendas que tratam especificamente dessa comissão, porque há três emendas, nenhuma do senador Pedro Simon, que é o primeiro signatário, que na verdade retoma a discussão original, em que a comissão acaba tendo até mais poder do que no foi aprovado na CCJ. Ele prevê que a medida provisória só entra em vigor após a análise da comissão, né? Essa é uma questão que que chegou a ser discutida na comissão, né, no acordo acabou sendo ultrapassada, mas o senador Simon reapresentou essa proposta, né, querendo recolocar o tema em debate, mas as outras duas emendas, né, que são do senador Walter Pinheiro e do senador Antônio Carlos Valadares, elas extinguem a comissão mista. No caso do senador Valadares, ele especificamente delega essa função ainda só como parecer para as comissões de Constituição e Justiça das duas casas, e o senador Aécio sinalizou com a possibilidade de uma alteração permitindo que a decisão da comissão tivesse um recurso ao plenário do Congresso. Então, na verdade, o centro do debate está exatamente na existência dessa comissão mista, que alguns senadores da base acharam que essa comissão acabaria tendo muito poder e poderia gerar problemas na votação das medidas provisórias. Mas esse que foi o grande tema da discórdia, né, semana passada, como você comentou, e essa semana parece que está se buscando um acordo. Então vamos ver aí como é que a coisa se desenrola na semana que vem. Essa semana também a conclusão, né, do processo de substituição do ministro da Casa Civil ajudou a desanuviar um pouco a situação, né? A crise em torno do ministro Palocci gerava um conflito maior entre governo e oposição. A escolha de uma senadora, né, senadora Gleisi Hoffmann, para o cargo, certamente ajuda a interlocução do governo com o Senado. Então, acho que a semana chegou ao final com um clima mais tranquilo, né? Não foi uma semana em que houve muitas votações, justamente porque esse clima dificulta o processo, mas eu acho que ele libera um pouco o ambiente para a semana que vem a gente ter uma interlocução melhor entre governo e oposição e entre oposição e governo.
Ok, Gilberto Guerzoni, muito obrigado por sua participação. Então, a semana termina melhor do que terminou a semana passada.
Acredito que do ponto de vista do entendimento entre as diversas forças políticas, acho que essa é uma avaliação que a gente pode fazer dessa semana.
Ok, muito obrigado, Gilberto.
Tá, nada, até lá.
Então conversamos com o Gilberto Guerzoni, que aí trouxe uma avaliação, fez um comentário sobre a semana, as atividades políticas aqui no Senado nessa semana, falou sobre a proposta de emenda constitucional das medidas provisórias e também a escolha da senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, para chefiar a Casa Civil da Presidência da República.